Interessante a parte de hoje. Então estamos no meio do Peregimel de Shara Bitachon, no Chovot Alvavot em hebraico, é a página Shin Mem Hei. Então, para entender a continuação, vamos resumir o que nós vimos até agora. O Chovot Alvavot, ele explicou para a gente até agora que é tudo diferente do que nós pensamos. Nós pensamos que nós, o nosso trabalho, nós trazemos Parnassá para a gente, mas ele falou que não. A Kadosh Baruch Hu dá Parnassá para a pessoa, só que o quê? Hashem quer, a Kadosh Baruch Hu quer que a gente trabalhe. Hashem não quer que a gente fique parado em casa e pedindo Hashem Parnassá. Não, tem que trabalhar. Hashem quer. Hashem tem uma maldição, falamos semana passada, faz duas semanas, depende para quem, mas uma maldição que a pessoa tem que trabalhar. Mas não é que o trabalho traz a Parnassá, e sim a Kadosh Baruch Hu dá a Parnassá. Por que ele quer que a gente trabalhe? Então ele falou, faz duas semanas nós vimos, dois motivos. Um motivo, porque se a pessoa não trabalharia, ela ficaria parada, sem fazer nada, seria muito ruim para ela, ela pecaria, ficaria sem nada de responsabilidade na cabeça, não é bom para o ser humano isso, tem que trabalhar, tem que estar duro. E número dois, para testar a pessoa, se ela vai trabalhar honestamente, se ela vai fazer as mitzvot, como tem que fazer, né, no trabalho, etc. Esse é o motivo que Hashem quis que nós trabalhássemos, mas não o trabalho que dá, traz a Parnassá, e sim Hashem dá a Parnassá. E agora vocês vão ver, isso muda tudo. Se vocês entenderam esse conceito, que em meus olhos é o mais importante que tem aqui nesse livro, Chovot HaLevavot, muda toda a vida. Agora ele vai falar, então como vamos procurar uma profissão? Ele vai agora explicar para a gente. Então agora que a profissão não é o que a profissão traz a Parnassá, Hashem dá a Parnassá. Então, se a profissão trazesse a Parnassá, né? Então eu procuraria, como que eu procuraria uma profissão? Eu iria perguntar para um consultor de profissões e trabalhos, qual que é o trabalho que traz mais Parnassá? Então eu me falar, sei lá, engenheiro. Então eu ia fazer engenharia, porque eu queria ganhar dinheiro, eu sabia que essa é a profissão que mais traz dinheiro. Falo com o Chovot HaLevavot que não está errado, porque não é a profissão que dá a Parnassá, e sim a Kadosh Baruch Hu que dá a Parnassá. Então como que eu vou escolher uma profissão? Vamos lá, vamos ler agora o que ele fala, é incrível. Então ele fala assim, O miachar shehochachnu ki michovat bnei adam lechazer achrei emtsaim shehitparnesu al yadam. Explicamos em cima que a pessoa tem que trabalhar e fazer alguma profissão, alguma coisa para trazer Parnassá. Vamos explicar agora que ena adam chayav lechazer achar kol echad mimtzaei haparnassá baim liado. A pessoa não tem que ficar fazendo tudo que é coisa, um monte de profissões para Parnassá. Ela, prestem atenção na como que ele magdir isso, como que ele... Ela biado lifchor latzmo et oto haemtzaei sheu matim beyoter letchunotav. Então ele fala que a pessoa, quando ela vai escolher uma profissão para ela, para Parnassá, ela tem que escolher a profissão que ela acha que tem a ver com ela. Tem a ver com ela. Ele vai explicar melhor em detalhes, mas isso que ela tem que procurar, não tem que ficar fazendo muita coisa de uma vez. Isso é uma das... Assim se vê. A pessoa que ela acha que é o trabalho dela traz a Parnassá, então ela fica fazendo um monte de trabalhos. Pessoa que sabe que a Hashem dá a Parnassá, ela vai fazer uma profissão, um trabalho, e a Kadosh Baruch Hu vai dar a Parnassá. Mas que trabalho que eu faço? Não tem que procurar aquele que traz mais dinheiro, porque não é a profissão que traz dinheiro. Procura uma profissão que você mais tem a ver. Então vamos ver, que eu me explico. Sharei, emtzaei a Parnassá rabimhem. Tem muitos jeitos de Parnassá. Yeshnam ke'ele shem kalim, tem jeitos mais fáceis. Uteunim rak tirham uata. Um pouquinho de esforço só, kegon, por exemplo, mishar bachanut, uma loja. Imagino que no tempo do Chovot HaLevavot uma loja era diferente que hoje em dia, né? Mas então ele fala que ter uma loja não é um esforço tão grande assim. Tem uma loja, vende a mercadoria, atrás, né? Não é? Ou melachá teunah rak matircha, ou alguma, um trabalho, uma profissão que um pouquinho de esforço só causa, kegon, achayatut, ele fala, o alfaiate, arikma, Rikmaia é bordar, aquele que borda, ativar, aquele que escreve, um sofer, Hachsanat Chorot, aquele que tem um depósito para colocar lá mercadoria, Vetivur Kablanim, corretor, Upoalim, Labodata Haklaut, corretor de trabalhadores, de empregados, Tudo isso são para trabalhos, ele fala, profissões que não requer tanto esforço assim. Vayeshnam emtsaei parnasá. Existem tipos e meios de parnasá, ataunim yegiava tilcha, que precisa sim de muito esforço. Kegon, por exemplo, ibud orot. Naqueles tempos se trabalhava no couro, então é um esforço muito grande, o dia inteiro, e o cheiro, etc. Hatzivat abarzel. Aquele que trabalha com ferro, como se chama? Aquele que corta ferro e... Ferreiro. Muito bem. Banechoshet, aquele que corta cobre, miamichrot, aqueles que vão lá onde tem as minas, né? Zikuka keser, aqueles que limpam a prata, ali deu feret. Teinat masaot kvedim, aqueles carregadores, carregam cargas pesadas. Nesiat midit bedrachim rechokot, viagens para caminhos longes, né? Tem que viajar às vezes pelo trabalho dele para caminhos que, e fica fora de casa muito tempo. E Buda Adamava Harishata, trabalhar na terra, um trabalho duro. O Kayotse Bazé. Então ele falou, são dois tipos de trabalhos. Tem trabalhos que a pessoa requer menos esforço e outros trabalhos que requer mais esforço. Então ele fala agora, votou Adam, Shegufo Hazak. Aquela pessoa que ele tem um corpo forte, ele é alto, ele é, né? Vesichlo Halash, ele não é tão inteligente assim. Então, Matimim lo emtsaei parnasá ataunim yegiá gufanit. Então essa pessoa tem que procurar um trabalho que ela use a força dela, que ela é forte, e não um trabalho que requer cabeça, porque ele não tem uma cabeça muito boa, ele é mais forte no corpo dele, a força, então procura um trabalho que requer força. Agora, aquela pessoa que ele é fraco, mas ele é muito inteligente, a pessoa fraca não vai procurar um trabalho que requer muito esforço, porque senão ele não vai conseguir. Ele fala atzmo emtsai kazeh shekal legufo. E sim um trabalho que é mais fácil para o corpo, sheyuchal lasog bo tamid. Então isso ele explicou agora, né? Vamos ver mais ainda, mas cada pessoa, quando vai procurar uma profissão, procurar a profissão que tem mais a ver com ele, que ele vê que sim. Então ele não é muito forte, ele é fraquinho, então um trabalho que mais que seja bom para ele, mesmo que ele é fraco. Inteligente, é, ele pensar numa coisa que tem a ver com ele, que ele vai ter atzlachá nisso, sucesso nisso. E olha só que ele continua falando, incrível. O lechol adam yesh tshuka unetiá lemiktsoa. Toda pessoa tem um certo desejo, uma tendência para uma certa profissão. Ou lemishar mesuyam, ou para um certo negócio. Cada um tem a sua tendência. Yoter meashe lemiktsoot mafei mishar acherim. Não é que cada um pode fazer tudo, mas cada um tem uma tendência para alguma coisa, ele fala, mais que outras. Então uma pessoa tem mais a ver com engenharia, outra com alfaiate, outra, cada um tem uma tendência, que ele gosta, que ele tem a ver, que ele se sente bem com isso. E por que é assim? Então ele fala, isso é de Akadosh Baruch Hu, Agmará fala isso, que Hashem coloca na pessoa... Em cada pessoa há um certo né, amor, né, mas um certo que ele gosta desse tipo de trabalho. A gente vê isso muito, né? Eu gosto disso, eu me identifico com esse trabalho. Existe isso. Assim que ele fala, a Gemara fala isso também. Behenhu fala o Chovot Avavot gam etzeshar balei chaim. Em relação aos animais também é assim. Deixa eu pegar o Chovot Avavot em português, que tem palavras aqui, nome de coisas, de animais que não sei como se fala em português. Ele fala que os animais também é assim. Cada animal tem o seu jeito como ele ganha a comida dele. Cada animal. É, então eu falo assim, vamos lá. Encontrei. No português, é na página 152. Só vou ver a tradução dessas palavras, né? Então ele fala, os animais. Obrigado pela água. Cada animal, Hashem colocou nele a tendência dele para alguma coisa. Lemashal, um exemplo. Lechatul, isso é o gato, né? Todo mundo sabe. O gato, Natan Hashem Teva, Hashem colocou a natureza dele, Latsut Achbarim, que ele vai e corre atrás dos ratos, né? Isso que é o negócio dele. Lanetz, é o falcão. O falcão, Hashem colocou, Natan Hashem Teva, Latsut Ofot. Hashem deu nele a natureza, que ele corre atrás e quer caçar pássaros. O cervo, Ayal é servo. Natan Hashem Teva Latsud Nechashim. Hashem colocou na natureza dele que ele corre atrás de cobras, come cobras. V'chein yishnam ofot atzadim Rakdagim, tem pássaros que eles caçam só, pegam só peixes. Então Hashem colocou em cada animal a tendência para comer e para caçar o que, que ele quer, cada uma outra coisa. V'chein, natan Hashem lechol minu min balei ha-chayim, netiyah v'tava el echad mimnei ha-tzmachim u balei ha-chayim. E cada também tem animais que gostam mais dessa planta, outros dessa planta, ou desse animal. Kedesh netiyah zot yem tzai lemichyato. E essa tendência de cada animal é o meio que ele tem para a vida dele. Então nós trabalhamos, né, para parnassar o animal, então o falcão, o trabalho dele, ele vai e ele caça pássaros. Aquele pássaro, ele vai e pega o peixe, isso é a parnassá dele. Hashem colocou em cada animal para ele poder sobreviver, esse tipo de natureza. Mais ainda, fala o Chovot HaLevavot, Veitim Hashem et mivnei aguf vaevarim shekol minu min. Hashem, ele fez, por exemplo, ele fala, o pássaro que ele pega peixes. Hashem fez o corpo dele de um modo que ele possa caçar esses peixes. Hashem fez o corpo de cada animal do modo para ele poder mesmo fazer isso que ele tem a tendência dele. Então ele faz exemplo, ele traz um exemplo. Lemashal, la'of, atzad dagim, o pássaro que costuma pegar peixes, né, comer peixes. Bara Hashem, Hashem criou pe aroch. Como se chama esse pássaro que tem aquela... o bico longo que ele come peixes. Pelicano. Então, o pelicano, ele tem um bico longo, veshokaim arukot, e as patas dele são longas. Para ele poder pegar o peixe na água, então ele tem que ter patas longas, tem que ter um bico longo para ele poder pegar o peixe. Então, olha só que incrível, pessoal. A Kadosh Baruch Hu colocou nesse pelicano uma tendência de gostar de peixe. Isso é a sobrevivência dele, é o peixe. Mas como que ele vai pegar esses peixes? Kadosh Baruch Hu fez que ele consiga pegar os peixes. Então criou ele de um modo que ele consegue pegar os peixes d'água. Nifla'ot Aborem. O lariê, o leão, anizon midrisat chayot. Como que o leão sobrevive? Então, o leão, como é que ele mata o animal para comer? Então ele vai, ele pega e ele morde o animal, né? Ele rasga o animal, é assim que ele come o animal. Isso que é assim que a Gemara fala, que é o dedo do leão. Então, Arié, anizon midrisat chayot, bara Hashem, então Hashem criou nele, no leão, shinaim, dentes, vetzipornaim, e unhas, hazakot, fortes, para ele poder arrancar a pele dos animais, poder comer os animais do jeito que ele come. Então, a mesma coisa, o leão tem a tendência de sobreviver, como ele come os animais e rasga aí, né? E Hashem colocou no corpo dele o meio como ele pode fazer isso. Viru lebalei achaim anizonim yatzmachim, olha que incrível. Os animais que não comem outros animais, que sobrevivem de plantas, não natan Hashem kletzayt veteres. Os animais que só comem plantas, Hashem não colocou neles nada que eles possam caçar alguma coisa. No corpo deles não tem nada, porque eles não precisam. A tendência deles é comer plantas e outras coisas. Então ele mostrou aqui que nos animais também, a Kadosh Baruch Hu colocou em cada animal a tendência dele, o que ele quer, e o meio como ele pode chegar. Então é claro que no ser humano é assim. Continua Chovot HaLevavot. O bedomeno dugma zu timtza. Shekol adam mesugal lemiktsoa o mischar mesuyam. Então, o ser humano é a mesma coisa. Todo ser humano, ele tem uma tendência que ele gosta de alguma profissão. E também ele consegue. Ele tem a capacidade de fazer essa profissão. Betem lemidotav mivnei gufo. Do jeito que ele pode. O mishemotseb lemidotav bativot shuka el miktsoa mesuyam. Então ele fala aqui, é uma regra para vocês todas. Aquela pessoa que ela encontra nela midot, certas midot, e uma tendência para certa profissão. Vagufo matimeila, e o corpo dele se encaixa bem com a profissão. Vama sugalis voleka yagiadru shalemanon. E ele consegue aguentar o esforço desse trabalho e fazer a chrei otomitsoa, que ele vai fazer essa profissão, veja se eu estou em sair a sagar michiato, que seja essa parnassá dessa pessoa, veja só bobratson, que ele faça com vontade essa profissão, bem que seu matzliakbo, o bem que seu lo matzliakbo, quando ele tem sucesso e quando ele não tem sucesso, velo imasbo, gamim lefamim elo mimenu dai parnassato, ela iftach belokim sheamtzilo et parnassato kol imechayav. Prestem atenção, incrível, como o Hidush, né, do Chovot HaLevavot, mas quem sabe isso, como falamos, já muda tudo. Então ele fala assim, a pessoa que, vamos supor uma pessoa que ela gosta de engenharia, tá? Um exemplo, tá? Ele acha que ele é bom em engenharia, ele gosta disso. Então fala com o outro, vai ser engenheiro. Você acha que teu corpo aguenta isso, esse esforço? Seja engenheiro. Então vai fazer engenharia. E depois de alguns meses, não está indo, você não está ganhando dinheiro com isso, não para, fala com o outro, não para. Porque isso que não está indo bem a engenharia, não é porque você não está fazendo bem o teu trabalho. Você faz bem, você gosta disso, você acredita nisso, você sente isso bem, faz. Só que o quê? Akadosh Baruch Hu não está te dando parnassá. Claro que acontece isso. A parnassá é de Akadosh Baruch Hu, não do trabalho. Se fosse do trabalho, a parnassá não está indo bem, então muda o trabalho. Mas não é do trabalho. Hashem te dá a parnassá. Então você tem que trabalhar porque Hashem quer que você trabalhe. Perceberam? Mudou tudo as coisas. Nós não trabalhamos para ter parnassá, pessoal. Nós trabalhamos porque Hashem quer que a gente trabalhe. E Hashem dá a parnassá. Então eu gostei de engenharia. Eu gosto de engenharia. Me sinto bem na engenharia. Eu vou ser engenheiro. E daí sim, então pronto, se não está indo tão bem, não faz mal. É claro, tudo tem as suas exceções. Se muito tempo não vai tão bem, tem que perguntar para o rabino, talvez mudar de profissão. Às vezes a Shem quer que você muda de profissão. Existe isso. Mas a priori uma pessoa, vamos dizer uma pessoa assim, que ela é engenheira e vai bem a engenharia, só que tem um tempo, alguns meses que não está indo bem a engenharia. Não faz mal. É continuar sendo engenheiro. A Kadosh Baruch Hu vai te dar para nascer. Agora ele não está te dando. Por que ele não está te dando? Não sei. Vimos em cima. Tem vários motivos que a Shem às vezes não dá para nascer para a pessoa, para testar ela, ou por outros motivos. Mas você continua na tua engenharia, porque o objetivo é você ficar ocupado, trabalhando numa coisa que você gosta. Muito importante isso daqui. Muitas vezes tem pais, tem mães, que querem forçar os filhos certa profissão. Eu vejo isso muito. Então, já tive um caso na Yeshivá, bem extremo, mas tive esse caso, que o pai era engenheiro e a mãe quis que o filho fosse engenheiro. E o filho não queria ser engenheiro. Mas a mãe falou, o pai é engenheiro, que tem que ser engenheiro, filho. Tá tudo errado. Não dá para forçar um jovem a fazer uma coisa que ele não gosta. Não dá. Ao contrário, tem que perguntar para o jovem, o que você gosta? Não quer engenharia? Não precisa. Quer outra coisa? Quer fazer uma... Perguntar para alguém profissional, o que você é bom, o que você gosta? Fala o robô do avô, tem que fazer uma coisa que você gosta. Fazendo uma coisa que você gosta, se sente bem, você vai ter atzahá no trabalho. Ele trouxe em cima uma parte, eu passei por cima, é uma dúvida que eu tenho muitos anos já, eu não tenho resposta, eu quero só colocar para vocês. Ele coloca entre os trabalhos duros que tem, ele coloca sobre viajar muito tempo fora de casa. Eu fico pensando muito nisso. Existem trabalhos, né, que a pessoa, o marido, tem que viajar para fora de casa, fica muito tempo fora. Às vezes meses e meses, às vezes a maioria do ano, existe trabalho que fica fora de casa. Eu fico pensando muito nisso, se a Shem quer isso da gente. Não, eu não estou criticando ninguém, eu não estou questionando ninguém também, não. Eu tenho minha dúvida sobre isso. Porque não é simples uma vida assim, nem para o marido e nem para a esposa. A maioria do ano fica fora de casa, a esposa com as crianças em casa, não tem pai, as crianças, o marido sozinho sem a esposa, não é simples isso. Então, se o trabalho trouxesse a parnassá, talvez eu entenderia, eu não achei outro trabalho, então eu vou fazer esse trabalho. Mas se a Kadosh Baruch Hu dá a parnassá, e eu tenho que trabalhar porque a Shem quer que eu trabalho, eu falo para a Kadosh Baruch Hu, eu não vou viajar para fora de casa, me acha um trabalho que eu possa ficar em casa, com minha esposa, com os meus filhos, e não ficar fora de casa o tempo todo. Assim, eu acho assim, tá? Que Kadosh Baruch Hu vai dar para ele uma outra parnassá. Mas, de novo, é muito fácil falar na teoria. A pessoa que ela não tem parnassá e tem filhos em casa e está difícil, às vezes a pessoa, ela não tem jeito, então ela faz esse tipo de trabalho. Mas eu tenho muita dúvida se é o certo isso, tá? Para pensar, é para refletir sobre isso. A mesma coisa também, em relação a isso, que ele falou aqui também, é em relação também, eu falei de profissões, né, que os pais forçam os filhos. Então, às vezes tem filhos, por exemplo, um filho que quer ser rabino, o pai não é rabino. Então o pai fica fora de si, meu filho rabino, não sei o que lá, de jeito nenhum, né? E ao contrário também existe, para vocês saberem, o pai que é rabino, de repente o filho quer começar a trabalhar, o filho casou, ele não quer ser rabino, chega de rabino em casa, ele quer começar a trabalhar. O pai fica fora de si também e não quer de jeito nenhum deixar ele... Os dois estão errados. Se o filho se sente bem, o filho do pai que não é rabino, ele acha que ele tem capacidade, ele se sente bem em ser rabino, o pai não rabino tem que deixar ele fazer isso, vai tirar a tzachá nesse caminho. Hoje em dia, Rabino também tem Parnassá. Talvez não vai ficar rico, mas ele tem Parnassá. Dá para viver. Agora, o pai Rabino também. Se o filho não quer ser Rabino, o filho quer ser um comerciante, quer trabalhar, mas vai ser honesto, vai estudar Torá todo dia, é errado do pai Rabino falar não, de jeito nenhum, forçar o filho a ser Rabino. Vai ser um Rabino que é medíocre, que não sabe nada, que não gosta do trabalho dele. É claro que é melhor ser um comerciante, que gosta do trabalho dele, ou outra profissão, né, que ganha o dinheiro com honestidade, e pronto, e acabou. Quer dizer, isso que ele fala com o avô, tal avô, procure uma profissão que você gosta, que você se sinta bem, que você acha que você é bom nisso, e vai fazer isso. E essa vai ser a resposta também. Muitas vezes, pessoas, jovens me perguntaram, muitas vezes, Rabino, o que dá mais para nascer? Me perguntavam assim, já estava me perguntar, porque as minhas respostas eram completamente diferentes do que eles queriam ouvir. Né? Então, o que dá mais para nascer? Ser repórter, se fala? Reportagem, não sei, na faculdade, né? É isso? Ou direito? Como?
Jornalismo.
Jornalismo? Jornalismo ou direito? Para mim, falar para ele, é o grande expert nisso, né? Falar para o jovem o que dá mais para nascer. Então, jornalismo ou direito? Economia ou direito? Administração ou sei lá, né? Então, a minha resposta era sempre... O que você gosta? Você gosta de direito? Você acha que você vai ser bom em direito? Faz direito. A Parnassá vem a Kadosh Baruch Hu, não direito traz a Parnassá. Você gosta de jornalismo? Você acha que você faz bem o jornalismo? Faz jornalismo. A Parnassá vem a Kadosh Baruch Hu. É claro, uma coisa que a gente sabe que não está nada bom, que tem demais, que daí outra coisa. Mas normal, coisas normais, que pode ter. Hoje em dia está tudo, tem tudo tem demais, tá certo? Tudo tem demais. Então tem que fazer alguma profissão e pedir para Kadosh Baruch Hu dar a Parnassá. A profissão não traz mais dinheiro, não dá para saber. E sim, que você gosta mais. Bom, espero que vocês entenderam e captaram. É muito, muito importante isso. Vamos continuar agora. O cachê continuou com o voto ao vavot. Mas se votava gufo asukim bechado em tzaya Parnassá, quando a pessoa está trabalhando para Parnassá, o que ela está fazendo? Tanto faz. Homem estadut, está fazendo o estatuto dele. Tie kavanato lekayem et mitzvat abore shetziva la'adam. Lasog bemtzayim gashmim neshim ibud ha'adama. Chadishata, ziratá. A pessoa que está trabalhando não tem que se sentir mal que ela está trabalhando. Ao contrário, Hashem quer que a pessoa trabalhe. Hashem quer que a pessoa, por exemplo, are a terra, ou semeie, ou qualquer trabalho. Hashem quer isso. Hashem quer que o mundo se, né, encha. Então tem que ter engenheiros, tem que ter médicos, tem que ter alfaiates, tem que ter tudo. Não é nada de errado a pessoa ter uma profissão e trabalhar e fazer bem a profissão dela. E ele traz um passo para isso. Que Hashem mandou, listamesh bishar baleachayim, letzachav, Hashem mandou a gente usar os animais para a gente, a comida, os prédios, as casas e tudo. Hashem mandou a gente casar com a mulher e ter filhos, e ter parnassá. Então, tudo que nós fazemos é vontade de Deus. Hashem quer que a gente tenha parnassá. Hashem sabe que tem que trabalhar. Então, ele quer que a gente trabalhe também. Ele traz psukim para isso. Fazer o trabalho, Hashem shamayim, ele fala. Quer dizer, eu faço o trabalho porque eu sei que Hashem quer a vontade de Deus. Que eu trabalhe, tenha parnassá. A Gemara fala que a maior tzedaká é o marido que traz sustento em casa. Que sustenta a família dele. Ao contrário, isso é uma mitzvah, está dando comida para os filhos dele, para a esposa dele. É um orgulho que a pessoa tem, que ela sim, ela sustenta a família dele. O único, única vez, a exceção que tem, que o Rambam ele traz, a Gemara traz, que a pessoa pode não trabalhar, e sim deixar alguém sustentar ele, é uma pessoa que está estudando Torá, e gosta de Torá, e adora Torá, e se vê na profissão de Torá, e ele tem muita tzlachá na Torá, essa pessoa fala o Rambam, ele pode estudar a Torá, e a Kadosh Baruch Hu vai dar um jeito como ele vai ter parnassá de algum modo. Mas são exceções, são casos bem específicos, né? Em geral, as pessoas têm que trabalhar para ter a parnassá direito e para poder sustentar a família. Muito bem, terminando o Pere Gimel. Vale a chova Adam, isso é muito importante também agora, esse pedaço. Vale a chova Adam que parnassatot pluyab emtsaim suyam. Às vezes a pessoa ela se engana. E ela pensa, ah, se eu não fazer isso, eu não vou ter a parnassá. Então, por exemplo, tá? Um exemplo que eu uso sempre no shiurim. Um homem que tem uma fábrica, e ele fala assim, se esse domingo agora eu não vou na fábrica, então não vai ter parnassá. É um exemplo, tá? Mas tem outro exemplo. Se eu não fazer esse negócio, não vai ter parnassá. Mas se me aderme menos, eu estou em sair, 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 A pessoa ela teve uma oportunidade e perdeu a oportunidade. Então ela pensa, ah, então agora eu perdi a oportunidade de Parnassá, não vou mais ser Parnassá. Errado, está errado nisso. Não são as oportunidades que dão Parnassá para a pessoa. A Kadosh Baruch Hu dá Parnassá. Se você perdeu, você não foi culpado, né? Ele vai falar sobre a pessoa que era culpada, é outra coisa. Mas se não foi culpada, a Kadosh Baruch Hu que dá Parnassá, você vai ter outra oportunidade. Um rabino contou uma vez uma história que tem um bahur em Mir, em Yerushalayim. História interessante. E esse menino, os pais deixaram ele ir para Yeshivá até fazer faculdade. Depois tem que ir para a faculdade. Ele foi aceito, se não me engano, era em Harvard. Tá? Não tenho certeza. O rabino falou de uma faculdade muito, muito boa em Estados Unidos, que é muito difícil de ser aceito. Imagino que é essa faculdade. Talvez tem outra também. Bom, não sei, mas muito boa. E ele foi aceito. Porque ele queria continuar a estudar a Torá. E a faculdade falou, ou você entra agora, ou você perde a tua vaga. Ele não sabia o que fazer. Foi perguntar para o Rabino, Rabino, o que eu faço? É uma oportunidade agora, entrar nessa faculdade, como eles falam, certeza, emprego de $50,000 por ano. Sabe essas histórias que contam? Bom, então começando com $50,000 por ano, né? Claro. Daí o Rabino falou, não, continue estudando o Torá, e Hashem vai ajudar. O fim da história foi que ele não foi aceito em Harvard, né? Se não me engano, mas ele teve uma outra parnassá que ganhou mais dinheiro que ele ganharia com essa que ele teria nessa faculdade. Então, o que se vê dessas tantas histórias que tem? Que a pessoa às vezes pensa que não, se eu não fazer isso, então eu vou perder minha oportunidade de parnassá. E está errado. E o que mais dói com isso, que a pessoa tem esses enganos, é que a pessoa às vezes abre mão de coisas super importantes para ela na vida, pensando que se ela não abrir mão, se ela não fazer isso, então ela vai perder a oportunidade. No fim, o que acontece? Abrir mão da coisa muito importante para ele. Por exemplo, yeshivá para um jovem de 18, 19 anos é muito importante. Não é luxo, pessoal. É muito importante. Então, esse bahur abriria a mão da yeshivá, iria para essa faculdade e, no fim, não ganharia mais dinheiro do que agora, que ele ficou na yeshivá, estudou Torá e ganhou mais dinheiro, trabalhando de um outro modo. Quer dizer, a pessoa, muitas vezes acontece, eu vejo isso muito com os jovens, e eu tenho pena, que eu posso falar para eles, eu tenho pena, que eles estão abrindo mão de coisas super importantes para eles, pensando que isso vai trazer alguma parnassá, alguma coisa, e não é verdade. A parnassá não vem de abrir mão de certas coisas importantes. Isso que ele fala aqui, não tem que pensar, não, se não fazer isso, eu não vou ter parnassá. Não é isso que traz, não é o Harvard que traz a parnassá, como aquele jovem viu, ele não foi para o Harvard e teve parnassá. Né? Não é a faculdade, não é a GV, não é a IBMEC, não é a Mackenzie, não é a FAP que traz a parnassá. Talvez tem que fazer, para estatuto, tem que trabalhar, como a Hashem quer da gente, mas a Hashem dá a parnassá. Então, se eu não fui aceito na GV, ai, fica triste, não fica triste. Fui aceito só na Mackenzie, não faz mal. Posso trazer mais dinheiro com Mackenzie do que com GV. Né? Então, isso que ele fala aqui, não tem que pensar que isso vai me dar a parnassá. As pessoas que pensam assim é que elas pensam que elas trazem a parnassá para ela. Está errado. É um conceito errado. Tem que tirar isso da cabeça. Fala o robô Tavavot. Veidá, que cola em saim shavim et selabore. Para Hashem, tudo é a mesma coisa. Mackenzie, Jevei, Bemek, Harvard, tudo é a mesma coisa. O beador lefanesoto alede eizem tzai shirtze. Hashem pode dar parnassá qualquer jeito que ele quer. O becholzman shirtze. A gente ouve às vezes tipo de trabalhos e pessoas estão ganhando dinheiro com coisas tão estranhas. Não lembro agora de exemplo, né? Mas nunca imaginei que isso vai dar dinheiro. Está dando muito dinheiro. Se Hashem quer, dá dinheiro tudo. O que ele quer? Vai dar dinheiro. Beis ofen sheitzek, como chamar a katuf, como o pasuk fala em Shmuel, que en l'Hashem matzor, l'hoshia bravo bimat. Hashem não tem nada, é limitado. Ele pode ajudar quando ele quer, quanto ele quer. Benemar, mais sukim ele traz aqui. Muito bem. Em Perek Dalet, ele vai explicar. Muito interessante também. Como que vai então a nossa vida? É difícil? Então Hashem faz tudo. Hashem dá tudo para a gente que a gente precisa. O que nós precisamos fazer então? Qual a parte de Akadosh Baruch Hu? Então tem uma introdução aqui, que não precisamos ver a introdução. Vamos começar já direto para ser mais objetivos. Então ele fala que em sete coisas, ele fala, nós temos que ter bitachon, confiar em Deus. Então vamos ver. Primeira coisa, ele fala que tem que confiar em Deus em relação ao nosso corpo. Vamos ver. Doenças, vida, morte, etc. Vamos ver agora. Segunda parte, ele fala sobre a parnassá. Terceira, sobre esposa, filhos, família. Quarta, sobre os nossos deveres que nós temos que fazer para Kadosh Baruch Hu. Bom, ele fala, ele introduz isso, vamos ver agora direto. Na página Shin Nun, né? Vatchil lefaresh et chilek harishon. Eu vou explicar agora a primeira parte. A kolelet ha'inyanim anugim leguf adam bilvat. Nosso corpo, dahano, em relação a quê? Chayav umoto, a nossa vida e a morte. Tzunato, o sustento do nosso corpo. Albashato, o vestimento. Dirato, apartamento. Briuto, a saúde. Cholio, midotav. Então ele fala assim: Atzura nechona shel habitachon, o jeito certo de habitachon, Yakadosh Baruch Hu, bechol echad me'inyanim ha'ele, hi sheyimsor et atzmo b'inyanim ele lidei anaga shebore gazar alav. Bitachon quer dizer, pessoal, a pessoa se entrega para Kadosh Baruch Hu. Hashem, você faz comigo o que você quer. Eu confio em você que você faz o bom para mim. Ve'yiftach al Elokim itbarach. Confia em Deus. Ve'yeida e saiba que lo yitzu lapoal etzlo minyanim ele rakotam advarim shaborei adam erosh shem anechonim letzorech inyanav olam hazeh haba. Eu confio em Deus que nada não vai acontecer com o meu corpo. Somente o que Deus vai achar que é bom para mim, ou nesse mundo, ou no mundo vindouro. Tudo que acontece com o meu corpo é saúde, é vida, é morte. Quando a pessoa morre, um minuto, é que a Hashem quis que ele morra. E a gente sabe que tudo que acontece conosco é que a Hashem quer e que é bom para a gente. Não sempre entendemos, mas confiar em Deus. Então a pessoa fica doente, né? Pra Deus me livre, né? Mas então saber que a Kadosh Baruch Hu quer que ele ficou doente. Quando que ele vai sarar? Quando Hashem vai querer que ele sare, fala Agmará. Agmará fala que no minuto, se fala Agmará, que Hashem quer que saia a doença vai embora. Tem tá decretado um minuto, a hora quando tem que sair a doença da pessoa. Então confiar em Deus. Vafim lefire otenav, nidmelo shenem tovim avuro. Estão acontecendo coisas com o corpo dele que parece que não é bom para ele. Ou doença, ou outras coisas. É muito bom para o fim dele. Você não entende por quê, mas é bom para você sim. Veiida e saiba que Hanagata Borei Tov Chol Advarim Alalu Ishave. Bazesh En Laaf Nivra Etzal Leshanot Otam Velo Koach Lanig Otam. Rat Bishut Aboreu Bekoach Zerato Vedino. Ninguém não pode mudar o que está decretado para você. Já vimos isso em cima. Então a pessoa está doente. E se é o destino dela morrer doente, podem vir dezenas de médicos e não vão conseguir sarar essa pessoa. Não vão. Se a pessoa é para se sarar hoje, então o médico vai vir e vai sarar ela. Mas se é decretado para ela uma doença, não adianta. Não dá para prevenir isso. A Kadosh Baruch Hu que faz isso. O Keshem Shechayav Umoto. Do mesmo jeito que a vida da pessoa e a morte da pessoa, Choliou, a doença, o briuto e a saúde, enam surim liada bruim, ninguém não pode mudar, ninguém não pode, a pessoa tem que morrer um dia, ninguém não pode parar isso, ninguém não tem, né? Kach gam lo mesural liadam tzunato, a mesma coisa, o sustento da pessoa, kalkalato, albashato, shal enyanei gufo. Ninguém, se me chamar eu vou ter parnassá, se a Shem quer que eu tenha parnassá hoje, pode ter 10 concorrentes, eu vou ter parnassá. Ninguém não pode tirar nada de mim. Ele fala, acho que já, não, acho que ele fala na frente isso, o Rovotar Vavot. Ele fala que para cada um tem o seu, a comida que ele precisa, que a Hashem faz. Ele fala que se o mundo tivesse 1 bilhão de pessoas, não 5 bilhões como tem hoje, né, ou 6, cada pessoa teria a mesma quantidade de comida que ela tem hoje. Poderíamos pensar, não, só tem 1 bilhão, tem muito mais comida. Não, se tivesse 10 bilhões de pessoas, cada um teria a mesma quantidade. Para cada um, é Minas Shamayim, quanta quantidade de comida ela tem que ter. Já faz tempo, eu li em algum lugar, não me lembro, que faz, sei lá, 30, 40 anos atrás, falaram que não viam como pode ser, o mundo está crescendo, não tem bastante comida para as pessoas, os seres humanos vão crescer. E no fim, o mundo cresceu mesmo e, tá, e não tem bastante comida. Se tem pessoas morrendo de fome, não é porque não tem bastante comida, é porque não está bem dividido, talvez, certo? Tem muita pessoa rica aqui, muita pessoa pobre. Mas no mundo tem bastante comida para todo mundo. Então, quer dizer, a Kadosh Baruch Hu dá, e ninguém não pode tirar a minha parnassá. Se alguém vai tirar a minha parnassá, não é que alguém tirou. É que Hashem quis que, que alguém tirasse de minha parnassá. É que Hashem, esse alguém é só um shliach, é só um mensageiro da Kadosh Baruch Hu. Tudo me na chamai. Muito bem, isso é em relação ao corpo da pessoa. E agora é importante que ele fala. Mesmo que a pessoa está clara, que tudo na Shamaim, que Hashem escolhe para ele, é a melhor escolha que tem. Que Hashem escolhe para a gente, é a melhor escolha que tem. Às vezes a pessoa fala, não, poderia ser melhor. É uma frase que é bastante comum pessoas falarem. Então uma vez alguém falou isso para o Hafez Haim, estava andando, ele viu uma pessoa falar, ai, não, o Hafez Haim perguntou para ele, como tá as coisas? Ah, Rabino, podia estar melhor. Então o Hafez Haim falou para ele, quem te falou que podia estar melhor? Assim como está, é o melhor. Você não entende por quê. Nós não entendemos. Mas como está para a gente, que a Shem faz, é o melhor que pode estar para a gente. E a gente acredita nisso. Mesmo assim, fala o Chovot HaLevavot, é importante frisar isso, bechol zot, o chayav lasok bemtzayim shaviu lo eto alotav. Eu tenho que fazer o estadlut. Eu tenho que, então, por exemplo, a vida. A Shem me está me dando vida, mas eu tenho que fazer para poder viver. Então eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que cuidar do meu corpo. Porque Hashem quer que eu viva, verdade, mas não por isso eu posso falar, ele vai falar isso na frente. Ah, então eu vou sacrificar meu corpo e eu vou viver, Hashem quer que eu viva, não é assim? Ele fala, a pessoa vai se jogar do teto e falar, bom, se é me na chamar que eu morra, eu vou morrer, senão não, ele se joga do teto, de jeito nenhum. Ele fala, vamos ver. Lemashal, olha o exemplo que ele fala. Chayei Adam, a vida da pessoa. Afa pishe kitso u mispar yamav tluyim begzerat aboreit barach. Já hoje, a Kadosh Baruch Hu decretou quanto cada um de nós vai viver, quantos anos. Bechol zot, mesmo assim, al Adam lasot mitzido mashe biyado kedelishmor al chayav. A pessoa tem que cuidar da vida dela. Tem que cuidar da vida dela. Ela deixa eu chal para ela comer, veiste, beber, veitlabesh, se vestir, veiagur, morar numa casa, que fiche da rushlo. Vale ashir zot leelokim. Não deixa isso para Deus. Vale omar, não diga, imabore gazar merosh shechie. Se Hashem decretou, a pessoa vai falar, Hashem decretou que eu vou viver, azu yashiro ki bachayim, gamim lo chal kole mechaya. Eu não vou comer. Se Hashem decretou que eu vou viver de qualquer jeito. Não, senhor. Não vou procurar parnassá, vou ficar em casa. Hashem vai me dar, é porque está decretado vida para mim, pronto. De jeito nenhum. A pessoa não pode se colocar em perigos de vida. Muitas vezes tem pessoas que por parnassá, né, um pouco irônico isso, né, depois nós vimos isso, agora está tudo errado. Pessoa por parnassá se coloca em perigo de vida. Então vai em lugares perigosos, vai, né? Mas é por parnassá. Tá errado, tá errado. Isso não vai trazer parnassá para você. Em ladam lachnis et atzmo lesakanot, al smach bitchonu agzerat abore. Ele fala, eu tenho bitachon yashem. Eu vou num lugar perigoso, né? Onde tem Estados Unidos, tem lugares lá. Bom, aqui também tem, né? Mas que lugares que você vai lá, tem muita chance de ser assassinado, né? Então tem, me contaram, mas tem pessoas que cobram aluguel, né? Então o cara trabalha para uma corretora, tem que cobrar aluguel. Então tem que ir nesses lugares para cobrar o aluguel das pessoas, mas é perigoso. O que eu posso fazer? É parnassá, minha parnassá, eu tenho que ir nesse lugar. Tá errado, tá errado. Velomar, im Hashem gazar shechie, me coloca em perigo de vida. Eu falo assim, se Hashem quer que eu vivo, az yishaer b'chaim, gam im machnis atzmi lesakana, eu vou naquele lugar, que é perigoso. Hashem quer que eu vou ficar vivo, eu vou continuar vivo. Basmachze, ele fala, ishte samim mavet, vai beber, como se fala isso, veneno, vai pegar veneno. O yisakel et atzmo leilachem im arye, ele vai lutar com um leão. O imshar chayot raot, imu lo muchrach leze, o ikpots layam, o laesh, vai pular no fogo, pular na água. O yaset barim domim shechayav enam betuchim sheose otam. Claro que não, vou vale dar essa cana, claro que não. Então ele fala que é importante, vamos terminar com isso. O Kvarizir atar no Atorá ameaçou dos outros, para não fazer isso, não podemos fazer isso. Que Adam amamide tatzmobe sakana. A pessoa que se coloca num perigo de vida, em lomanos, miachat mishter shariot. Tem duas chances. A pessoa que se coloca num perigo de vida, tem duas opções que podem acontecer. Olha só. Efsharut achati, uma, sheyamut, que ele vai morrer. Ele vai morrer. Vaziye hu arotzer shelatzmo. E ele vai ser considerado suicídio. Ele se matou, porque ele foi num lugar perigoso. Ele vai ser castigado por isso, como se fosse que ele matou uma outra pessoa. למרות שמותו בדרך זו הוא על פי גזירת האלוקים ברשותו. פעלו חובות על בבות. מזו כיסו כי ele morreu. Foi מן השמיים. Interessante, profundo isso, né? É מן השמיים. O cara pulou do teto, tá? Um exemplo bem, né? Bobo. O cara pulou do 20º andar, pulou e ele morreu. Então, ele morreu, é porque, se ele morreu, é porque a Shana quis que ele morresse. Mas ele vai ser castigado por isso. Por quê? Porque ele se matou. Toda pessoa que mata uma outra, aquela pessoa que morreu foi Minas Shamay. A Gemara fala assim, para vocês saberem as regras dessa filosofia. Todo mundo que morre nesse mundo é que Minas Shamay que está a morrer. Ninguém não morre sem Reshut de Akadosh Baruch Hu. Só que o quê? O assassino que matou a pessoa, ele vai ser castigado. Por quê? Ele não deveria matar. A Gemara fala, Megalgelin Choval Edei Hayaf. Hashem tem os seus mensageiros. Esse assassino que teve o mérito, entre aspas, de matar essa pessoa, ele vai ser castigado por isso. Assim que fala Gemara. Então aquela pessoa que foi assassinada, foi com o Reshut de Hashem, Hashem quis que ela morra. A pessoa que matou, essa pessoa vai ser castigada porque ela matou, não precisava, uma outra pessoa podia matar. Ela que matou, é que ela merece morrer por algum motivo. É profundo, mas assim fala Gemara. Aqui também. Aquela pessoa que pulou do 20º andar e morreu, se ela morrer, porque Hashem quis que ela morresse. Sim, mas isso que ela se matou, ela vai ser castigada por isso. Isso é uma opção que pode acontecer. A outra opção, ele fala que a Torá não deixa matar ninguém, Lotirtzach, né? Ele fala, interessante, uma coisa que não está escrito em nenhum lugar, só ele fala isso. Quanto mais próximo o assassino é do assassinado, maior é o pecado. Tem lógica, né? Tipo, um irmão matar um irmão é pior ainda do que um estranho matar um estranho. Então ele fala, a pessoa se matar, a pessoa é tão próxima de si, ela se matar, é pior ainda, é o pior assassinato, a pessoa se matar, é pior do que matar uma outra pessoa. A pessoa se matar, é pior do que matar outra pessoa. A lógica diz diferente, né? A lógica diz, não, se matar, você é dono da tua vida, faz o que você quer, né? Assim que pensam. Mas matar uma outra pessoa é pior. O robô fala bem ao contrário. Se matar, é pior do que matar outra pessoa. Por quê? E quanto mais próximo o assassinado é do assassino, é pior o pecado. Então a pessoa que ela se mata é pior do que ele fala aqui. Então isso é uma opção que pode acontecer. E ele fala, ele explica aqui qual o pecado de se matar. Então ele fala, um exemplo disso é um escravo. Talvez, eu não quero passar rápido por isso, porque é importante também, a gente vê isso bem. Eu queria falar uma coisa sobre Purim, que tem a ver com esse assunto. Então vamos ficar aqui. Daqui duas semanas a gente continua sobre esse assunto aqui. Eu só queria falar para vocês que tem tudo a ver, Purim, com o que nós estamos estudando aqui, né? Então tem que frisar, mencionar isso. A diferença de Yom Tov de Pesach e de Yom Tov de Purim é que Pesach foram milagres abertos, que aconteceram, né? Então tem as 10 pragas, tem o mar que se abriu para o povo judeu, depois quando o povo judeu passou, o mar se fechou. Milagres abertos, que a gente não vê hoje em dia, né? Não tem esse tipo de milagres abertos. Isso foi Pesach. Não vê hoje em dia, mais ou menos. Deixa eu falar aqui uma vez para vocês, que tem um livro de um tzadik que foi escrito faz 250 anos atrás. Chama Yavetz. Ele escreve nesse livro, no livro dele, que isso que ainda existe o povo judeu é o maior milagre que aconteceu com o povo judeu, maior que a abertura do mar. Isso que ainda, depois de tantas perseguições, tantas matanças, tanto sofrimento, ainda existe o povo judeu, tantos povos que existiam, povos grandes, enormes, foram embora, nem se ouve mais deles, os romanos, né? Naquela época, ninguém, não tem mais nada, não sobrou nada deles. E o povo judeu pequenininho, com tanta matança, tanto sofrimento, ainda existe, é o maior milagre que já teve até hoje. E ele escreveu isso, pessoal, faz 250 anos atrás. Antes de uma Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, antes de muita coisa. O que nós vamos falar agora? Né? Depois de tanta coisa, depois do Holocausto e tudo, ainda existe um shiur aqui, em casa, de Chovot HaLevavot, é o maior milagre que existe. Mas então, a priori, milagres abertos não tem como em Pesach. Purim, não foi nada, nenhum milagre não teve Purim. Foi tudo assim, tudo normal, pessoas, acontecimentos, episódios. Só que aí a gente viu como tudo a Kadosh Baruch Hu dirigiu. Foi tudo um quebra-cabeça. Quem viu só uma fase do quebra-cabeça não entendeu. Por que Vashti morreu? Sei lá por quê. Porque ela não obedeceu o marido dela, então ela morreu. Por que que Esther subiu lá no trono? Ah, porque ela é mais bonita, né? Então ele gostou mais dela, e pronto. Por que que Haman, por que que Mordecai ouviu cada coisa? Depois você junta todo o quebra-cabeça e vê como Akadosh Baruch Hu dirige tudo. Foi tudo dirigido por Akadosh Baruch Hu, para Esther subir no trono, para salvar o povo judeu. Mais ainda, olha só como é tudo, a gente faz coisas sem saber o que a gente faz. Vocês sabem quem que deu o conselho para Ahashverosh, para matar Vashti? Alguém de vocês sabe? Haman, muito bem. Haman deu o conselho para matar Vashti. Por que que ele deu esse conselho? Quem sabe quem falou Haman? Queria aqui? Então a Gemara fala, talvez tenha alguns motivos, talvez esse também. A Gemara fala que ele tinha uma filha. E ele queria que a filha dele casasse com Ahashverosh. Assim fala Agmará. Então ele mandou matar Vashti por causa disso. Não só que a filha não casou com Ahashverosh, só que no fim ele cavou o buraco dele, pessoal. Através que ele mandou matar Vashti, Vashti morreu. E depois veio Esther no trono. E depois, por causa de Esther, Haman morreu. Então Haman, olha só como nós somos marionetes aqui. Haman, quando mandou matar Vashti, o conselho pensou no bem dele. Coisa boa para ele. No fim, isso foi o buraco dele que ele fez. Né? Quer dizer, a gente, tudo a Kadosh Baruch Hu dirige. A Kadosh Baruch Hu pega a gente, nos pega, fazer coisas, e a gente pensa que faz por algum motivo. Não é esse motivo, é outro. A gente pensa que é por esse motivo. Haman pensou que ele fez isso para bem para dele, mas Hashem usou ele como marionete para Vashti morrer, para depois ele cavar o buraco dele. Tudo Minashamay, tudo a Kadosh Baruch Hu. Nós não fazemos nada, nada, nada. Em od milvado, se fala na tefilá, não tem, fora Hashem não tem nada. E por isso, para vocês entenderem, uma Gemara interessante, a Gemara fala, terminando, que até a história de Purim, o povo judeu não aceitou a Torá com todo o coração. Assim fala a Gemara, incrível, a Gemara. Até que aconteceu o milagre de Purim, o povo judeu estava cumprindo a Torá, mas assim, com dúvida. Depois do milagre de Purim, a Gemara fala em Shabbat, o tratado de Shabbat, o povo judeu aceitou a Torá, recebeu a Torá, Belev Shalem, com todo o coração. Por quê? O que aconteceu? Então o Rashi fala lá porque teve milagre. Que milagre teve? Não teve nenhum milagre aqui. Milagre teve em Pesach, em Mitzrayim, teve milagre não aqui. Então falam os Balei Mussar, isso. Quando a Torá foi dada para o povo judeu não estava tão 100%. Por quê? Hashem mandou cumprir Shabbat, né? Faz parte da Torá cumprir Shabbat. Sei lá se eu não consigo cumprir Shabbat. E se eu vou ter uma loja no shopping center? Não pode deixar fechada a loja no shopping center. Se eu vou ter uma coisa que tem que trabalhar em Shabbat, como que eu vou poder agora me comprometer que eu vou cumprir Shabbat? Não sei. Se eu tenho para nascer, cumprindo Shabbat, eu vou. Se não, não. Ou outras coisas. Hashem mandou a pessoa não pegar ribit. Se eu não precisar pegar, eu vou pegar juros, né, ribit? Mas se eu precisar para nascer, como que eu posso me comprometer coisas? Se eu precisar delas para a minha vida, então eles não estavam 100%. Chegou a história de Purim, eles viram que não tem nada a ver. Que não é a gente que faz as coisas, é a gente que dirige tudo. Vocês sabem que na festa do Ahashverosh, que foi o grande pecado que eles foram na festa. Por que eles foram nessa festa? Porque eles acharam que é bom ir na festa, para ficar bem com o rei, para viver bem com o rei. Né? Então foram na festa. E não podia ter ido nessa festa, mesmo que era cachê, para vocês saberem. Fala Gumará, mas cachê é um engano que pessoas têm. Pessoas pensam que tem que ser cachê a comida só. A comida era cachê, mas o ambiente não era cachê. Como a gente vê na continuação que aconteceu naquela festa, né? Então pessoas pensam, a festa é cachê, a comida é cachê, então é cachê. Não é verdade. Tem que ser ambiente cachê também, não só comida cachê. Não pode ir num ambiente que não é cachê, mesmo que a comida pode ser o melhor ashgachá que tem, mas se o ambiente não é cachê. E eles foram. Por que eles foram? Eles achavam que com isso, Vamos estar bem com o rei, vai dar certo. E no fim, ao contrário. Isso foi o pecado deles, que por isso veio o decreto contra a Clara Israel, fala Agmará. Então eles, Mordecai, do outro lado, que não se ajoelhou para Haman, e eles pensaram que está fazendo mal, está nos dedando, está nos... No fim, Mordecai foi o grande tzadik que salvou o povo judeu. O que eles viram? Que não adianta fazer, não adianta a gente pensar, estou fazendo, tem que fazer a coisa certa, e a Kadosh Baruch Hu ajuda. Tem que, se não pode ir na festa, não pode ir na festa. Aí o rei, não, se não pode, não pode. Se não pode ajoelhar, então não pode ajoelhar. Mas o Hamá, não, mas se não pode, não pode. Fazer a coisa certa e ter bitachon a Kadosh Baruch Hu, que vai dar tudo certo. Isso é o caminho. Aí eles viram isso e falaram, ah, é assim? Então tudo bem, vamos cumprir Shabbat também, claro que sim. Vamos cumprir Shabbat, cada um Baruch Hu vai ajudar, não é? A gente que dirige as coisas, não a gente que dirige. E por isso eles receberam a Torá, Beleshalem, depois o Nes de Purim. Tá, Shkoyach, Purim Shameach para vocês todos.